Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, agendada conforme previsto, esta que será, presumo, a nossa última reunião formal desta legislatura e que conta com a presença de todas as senhoras e senhores deputados. Eventualmente, alguns continuarão nas funções de deputados, outros seguramente não continuarão porque não fazem parte das listas, outros poderão não estar nesta comissão ou noutra e, por isso, formalmente, vamos então realizar esta nossa reunião, tendo aqui, depois, nos outros assuntos, algumas notas para vos dar sobre este assunto. Portanto, relativamente ao ponto 1, é a apreciação e votação da ata 85 de 10 de janeiro. Alguma objeção? Não havendo, estão aprovadas por unanimidade. Está aprovada por unanimidade a ata. Relativamente ao ponto 2, a fixação da redação final relativa ao texto final dos projetos de lei 386 do PCP, aprova os estatutos da Casa do Douro, o 512 do PS, restaura a Casa do Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos e o projeto de lei 612 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que restaura a Casa do Douro como associação pública. Relativamente a este ponto, começando naturalmente pelos grupos parlamentares que apresentaram, se têm alguma questão a colocar, e dou a palavra ao Sr. Deputado, Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Nicolau, quem cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à redação final do projeto de lei da Casa do Douro, há aqui várias sugestões de alteração que não podemos acompanhar. Julgo que não vale a pena ler na globalidade aquilo que se pretende alterar, mas no documento que nos enviaram de informação, da proposta já alterada, mas da informação daquilo que se pretende alterar, há aqui uma série de artigos que não queremos ver alterados. E, portanto, seria o artigo 1, a alteração que se propõe na página 2, no artigo 1 do projeto de lei, não aceitar a alteração. O artigo 4, também não aceitar a alteração. O artigo 5º do projeto de decreto, não aceitar a alteração. No artigo 6, não aceitar a alteração. Depois, iniciamos a parte dos estatutos. E nos estatutos, não aceitar a alteração do artigo 2, do artigo 3, do artigo 4, do artigo 6º. No artigo 19, aceitar a alteração que se quer fazer na epígrafe. Sim, aceitar a alteração no epígrafe, mas não no número 1. A mesma coisa no artigo 21, aceitar a alteração na epígrafe. No artigo 21 é aceitar tudo. Pronto, e depois no artigo 31, sugerem que se elimine o número 6, uma vez que na discussão do projeto de lei foi retirado o número 5 e, portanto, este número 6 neste momento já não faz sentido porque está a remeter para o número 5 quando ele já não existe. E, portanto, é uma frase que, ficando lá, não está a fazer nada. É uma frase inócua porque não há nada no número 5 que haja a remeter. E, portanto, se assim concordarem, eliminaríamos este número 6, o ponto 6 do número 6 do artigo 31º. E é tudo. Muito obrigado. Não temos nada contra as alterações de siglas e letras maiúsculas e minúsculas, etc.
Muito, tudo bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, como proponente.
Acompanho.
Acompanho essas questões. Sim. Só dar nota, se mais nenhum dos grupos parlamentares pretender intervir, dar nota de que, relativamente a esta alteração colocada pelo Sr. Deputado João Nicolau na página 8, é uma alteração que temos que...
Faz sentido, mas para não ter mal.
Faz todo o sentido, temos de estar todos de acordo.
Exatamente.
Alguém se opõe?
Por
porque deixou de haver... Senão depois tem que haver uma retificação posteriormente. Portanto, faz todo
sentido. Faz todo sentido esta alteração, que está clara. Muito bem. Não havendo oposição, está considerada. Vamos então eliminar o sexto.
No facto, porque atrás não existe artigo anterior.
Muito bem.
Está tudo?
Está tudo. Está fixada a redação final? Sem oposição. Muito bem. Vamos então, pois, para os outros assuntos. E queria, em primeiro lugar, nos outros assuntos, dar nota do seguinte. Era minha pretensão, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, propor a esta Comissão três votos de louvor concedidos aos três colaboradores desta Comissão, que foram, em tudo, funcionários exemplares, extraordinários, sempre pautados por uma total isenção e imparcialidade com todos os grupos parlamentares, e penso que isto devia ficar registado com a aprovação de todos nós. É naturalmente para o Dr. Joaquim Ruas, é naturalmente para o Paulo e também para a Carolina, que foi sempre uma funcionária prestável, exemplar, dedicada e que colaborou, penso eu, entendo eu, colaborou com todos os grupos parlamentares e com todas as senhoras e senhores deputados de forma imparcial e dedicada. Se não houver oposição, dando a palavra aos grupos parlamentares, votávamos em seguida e eu tomaria a liberdade e vocês autorizariam a escrever depois formalmente o que acabei de dizer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra.
Sr. Presidente, não temos obviamente nada a opor, apenas temos a subscrever tudo aquilo que foi referido sobre o apoio prestado pelos funcionários que prestam apoio à Comissão de Agricultura ao longo destes anos. Foram incansáveis no apoio que deram ao nosso grupo parlamentar e a todos os grupos parlamentares aqui da Comissão, e portanto só temos a agradecer e a desejar uma grande continuidade e um maior sucesso aqui na Assembleia e para o futuro também em tudo aquilo que assim surgir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Bom dia a todos. Bom, o PSD obviamente que subscreve esse voto de louvor e reitera, de facto, o profissionalismo dos nossos colaboradores, que deve ser ficado naturalmente e afirmado da forma como foi proposta. E, portanto, muito obrigado por tudo que fizeram por nós e que permitiram que os nossos trabalhos pudessem funcionar o melhor possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria também acompanhar tudo o que foi dito em relação à equipa de assessoria e aos funcionários desta Assembleia da República, nos seus préstimos totalmente, cujo valor foi de inestimável contributo para os trabalhos desta Comissão. Sempre com eficácia, sempre com diligência na resolução dos assuntos, também muitas vezes a tentar dirimir os interesses em conflito, que muitas vezes existiam entre os grupos parlamentares e, portanto, sempre, de alguma forma, também tentando encontrar as soluções possíveis para as várias pretensões políticas que se debatiam à volta da mesa da nossa Comissão. E, portanto, acompanhamos em toda a linha o louvor, tanto profissional como também pessoal, no trato dos senhores assessores desta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu associo-me calorosamente ao voto de louvor. Já o tinha feito pessoalmente manifestações de apreço a cada um deles, não precisava desta ocasião, portanto não vou gastar muito mais palavras. Queria apenas sublinhar que soube há pouco que o Sr. Assessor Joaquim Rua está há poucos meses de se reformar e, portanto, um louvor que tem ainda mais sentido e significado por esse facto, desejando que não vá necessariamente só cuidar das couves e que se mantenha de alguma forma em contato com este Parlamento. Foi um gosto contar com a vossa colaboração durante estes meses. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Associo-me às suas palavras, não tanto à última frase, mas às restantes palavras todas que deu. De certa forma, o corpo de assessores desta Assembleia da República fica, mesmo que os deputados se vão revezando por força da vontade popular. E há aqui, portanto, um manancial quer de conhecimento, quer de conhecimento técnico, quer de acompanhamento de trabalhos parlamentares, até de sensibilidade política para alertar para algumas matérias, que sendo políticas, acabam por ser feitas sempre com uma equidistância que é de saudar e que mostra o profissionalismo que esta casa também tem e que infelizmente muitas das vezes é desvalorizado porque estão numa zona mais fora dos holofotes, porque o que também dá mais atenção cada vez nesta comunicação social cada vez mais é as confusões e não as coisas boas que são sendo feitas, que vão sendo feitas, e muitas coisas boas acontecem também pelos serviços do Parlamento, e por isso estes três profissionais desta comissão em particular, nós acompanhamos também esta saudação, ela é mais do que merecida e eu creio que esta unanimidade também demonstra os méritos da sua atuação. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Agora sou eu que pego nas suas últimas palavras e, naturalmente, pegando quem está fora dos holofotes, e quem está fora dos holofotes, naturalmente, são os assessores da Comissão, mas também são os assessores dos diversos grupos parlamentares que prestam um serviço extraordinário, que prestam um serviço a todas as senhoras e os seus deputados, que são, por vezes, a peça da máquina que faz efetivamente funcionar, que faz funcionar bem as comissões e o trabalho dos deputados. Esses não tenho competência para os louvar por escrito, mas quero que sintam todos eles um forte abraço, amigo, caloroso, verdadeiro, e que a vossa competência e a vossa dedicação é imprescindível para que a Assembleia funcione bem e tenha o prestígio que tem e que efetivamente consigamos realizar. A todos os assessores dos diversos grupos parlamentares, e penso que falo a todos, naturalmente com as divergências pontuais das assessorias de cada grupo parlamentar, mas é um forte abraço e que, para muitos, em muitas situações, são considerados, efetivamente, uma verdadeira peça essencial da máquina que aqui funciona. A todos eles, sem exceção, o meu muito obrigado por o serviço que prestam à democracia e que prestam à Assembleia da República. Por último, votamos formalmente, penso que é naturalmente podemos confirmar que é por unanimidade, e por último dava nota que foi distribuído também o relatório final da participação da delegação da Assembleia da República no Fórum Parlamentar e na 2ª Cimeira Parlamentar Mundial contra a Fome e Subnutrição, que naturalmente são dois projetos onde a Assembleia se conseguiu associar, a Assembleia da República se conseguiu associar, onde há muito trabalho a fazer, e é um repto que fica e fica formalmente registado esse repto para que a nova Comissão de Agricultura continue a trabalhar nesses projetos, continue realmente a lutar e a criar mecanismos que evitem aquilo que é o maior flagelo, que é efetivamente a fome no mundo, que ninguém merece viver com fome, e todas essas são temáticas abordadas, e fica aqui o repto. Quem voltar a fazer parte desta Comissão, quem voltar a ser deputado da Assembleia da República, são causas qual nos devemos agarrar e continuar. Por isso, a todos, olho para algumas caras que tenho a garantia que não serão novamente deputados, outras não sei se serão ou não, de outras listas não conheço em pormenor, mas estou a olhar naturalmente e não quero cometer nenhuma gafe, mas estou a orar para o Sr. Deputado João Nicolau, não é candidato a deputado, não será naturalmente, não voltará a ser deputado na próxima legislatura. Sr. Deputada Berta também não é candidata, não será novamente deputado. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não é candidato, não será, não, termina aqui nesta legislatura. Da bancada do lado direito, o Sr. Deputado Fátima Ramos, era que sabia, o Sr. Deputado João Marques, o Sr. Deputado Paulo Romai faz parte das listas. Tive o cuidado de ver, por isso a vontade popular não pode... A vontade popular não pode ser aqui alterada. Só estou a citar, efetivamente, aqueles que não, seguramente não serão eleitos. Os outros serão ou não, poderão estar cá. A todos, sem exceção, um forte abraço e vamos então almoçar. Naturalmente que sim. Ah, o Sr. Deputado Norberto Patinho, não o vi, peço desculpa. Eu sabia que ia cometer essa gafe. Sim, o Sr. Deputado Paulo Romai, tem a palavra.
Obrigado. Bom, este é um final de um ciclo e nos finais de ciclo nós devemos, na minha perspectiva, fazer um balanço e deixar aqui algumas mensagens de que temos responsabilidade de as deixar. E, portanto, já cumprimentamos e agradecemos o trabalho dos senhores assessores desta Comissão Parlamentar. Naturalmente que também temos que, e iria fazê-lo agora, agradecer o trabalho, neste caso, da nossa assessora, mas também extensiva a todos os assessores dos diversos grupos parlamentares, porque por trás das nossas intervenções há muito trabalho que é feito e produzido fora, naturalmente, deste ambiente e que são produzidos pelos diversos assessores que colaboram com os diversos grupos parlamentares. Depois, uma palavra para os senhores deputados e senhoras deputadas. Quero-vos dizer que eu, pessoalmente, gosto muito do contraditório. A minha formação, eu fui sempre um profissional da advocacia, e, portanto, para mim o contraditório é absolutamente essencial. Não sou daquelas pessoas que acho que quando entrava num julgamento tinha a certeza que o meu cliente tinha razão e a parte contrária estava completamente sem razão. Quantas vezes, durante o julgamento, ouvindo as testemunhas, vendo os documentos que foram trazidos naquele momento, a gente percebia que, efetivamente, as coisas não eram exatamente assim. E também vos quero dizer que tenho a humildade de vos dizer que várias vezes ganhei processos que devia ter perdido e perdi processos que devia ter ganho, o que significa que nem sempre o juiz é capaz, com toda a prova que lhe é fornecida, fazer uma avaliação correta dos factos e decidir bem. Portanto, essa é a primeira nota que eu gostava aqui de deixar. A segunda nota, dizer o seguinte. Este setor é um setor muito pouco valorizado em Portugal. Ao contrário de outros países que valorizam muito o setor agrícola e o setor agroalimentar e as pescas, em Portugal, nos últimos anos, o setor tem vindo a perder peso político, claramente. E esse peso político também tem muito a ver com o facto de ter perdido peso mediático. Em bom rigor, a comunicação social, mesmo em situações muito importantes que aqui foram tratadas, pura e simplesmente ignorou aquilo que nós fizemos. Eu recordo-me, quando nós falamos da questão do preço dos alimentos, da distribuição do rendimento pelos diversos atores da cadeia de valor, e falámos na PARCA, nessa plataforma de regulação da cadeia agroalimentar, em bom rigor a gente falava nisso no hemiciclo, no plenário, e a maior parte dos nossos colegas nem sabia do que é que estávamos a falar. E porquê? Porque, de facto, não há uma entidade reguladora no setor agroalimentar e, portanto, funciona aquela plataforma tentando ser uma espécie de uma autorregulação controlada ou fiscalizada pelo Estado. Quem convoca as reuniões é o Estado através do Ministério da Agricultura e, portanto, percebe, de facto, como é que as coisas são. Mas há uma coisa que eu quero vos dizer. Há ali um momento da minha vida parlamentar, que eu não esquecerei, e que estavam lá alguns de vós, que é o momento em que nós fomos chamados à Comissão Eventual da Revisão Constitucional, em que fomos chamados a dar uma opinião, a falar sobre alguns artigos ligados à agricultura e às pescas que estavam, enfim, em discussão para serem ou não alterados. E todos nós tivemos a oportunidade de dizer alguma coisa sobre aquela matéria. E quero-vos dizer o seguinte, foi pena aquela discussão ter ficado por ali. Porque a minha sensação, e eu peço muita desculpa do que vou dizer, é que muitos de nós, não todos aqui nesta sala, que lidamos com isto mais de perto, ainda não percebemos bem o que é o significado na vida de todos nós, e particularmente do setor, da política agrícola comum. E há quem entenda que a política agrícola comum esgota toda a intervenção do Ministério da Agricultura, e há quem entenda que até se pode tomar decisões em sede do Ministério da Agricultura contra a política agrícola comum. Bom, o que é verdade é que nós estamos no domínio das competências partilhadas entre política da União Europeia e política dos Estados-membros, e isto, de facto, é tudo uma complexidade que, apesar de não ser reconhecida politicamente pelos principais partidos, como devia ser, muito menos pelos mídias e pela sociedade civil, meus amigos, a agricultura é um setor fundamental, e percebeu-se isso quando foi o problema da Covid e o problema das cadeias de abastecimento, agora com o problema da guerra, a crise dos cereais, mas é, acima de tudo, o setor que mais prioridade dá à União Europeia, e não é o primeiro caso. E, portanto, quem ficar aqui tem essa obrigação de trabalhar não só em prol do setor, mas acima de tudo de promover mais a importância do setor primário, da agricultura, claramente ligada às florestas e em particular ao mundo rural, não é possível dissociar isso, ao problema da água e a uma série de problemas que estão conexos e a uma coisa muito importante que é a repartição justa do rendimento na cadeia de valor. E, portanto, foi um prazer estar aqui com todos vós. Aprendi com todos. Se uma ou outra vez me excedi ou não tive menos bem, ou tive mal, naturalmente que peço que me relevem. E ao meu grupo parlamentar que eu tive a oportunidade e o gosto de coordenar, um agradecimento muito especial. Sem vós, nada disto nós tínhamos conseguido. E aprendi mesmo com todos vós, nesta Casa da Democracia, que é assim que eu a trato. E, Sr. Presidente, uma outra divergência que tivemos na condução dos trabalhos não deixa de significar que eu tenho por si uma enorme estima. O Dr. Ruas também é uma pessoa muito especial em tudo isto. Não é que o Paulo e a Carolina não o sejam, mas a verdade é que, e eu recordo-me que em muitos momentos, o seu bom senso e experiência foi muito importante para resolver pequenos problemas que se podiam ter tornado em grandes problemas. Muito obrigado e as maiores felicidades a todos, os maiores sucessos políticos e, acima de tudo, o mais importante, é para que a gente tenha saúde e consiga ter momentos felizes. Muito obrigado. Boa.